Olá, está começando mais um episódio do Desintoxica, um podcast feito para falar sobre relações tóxicas de qualquer tipo. Quem nos escuta desde os primeiros episódios deve lembrar do nosso disclaimer. Nós não somos profissionais de saúde mental e recomendamos que você busque ajuda profissional para lidar com uma relação tóxica e as suas consequências. Esse disclaimer não apareceu nos nossos últimos episódios porque temos recebido profissionais para falar mais a fundo sobre as relações tóxicas e seus reflexos. É o caso também da nossa convidada de hoje. Flávia Strumpf é psicóloga clínica junguiana e atende desde 2013 casos de estresse pós-traumático no Hospital São Paulo e na Unifesp. Pois é, este é o nosso assunto de hoje, falar sobre a ligação entre relações tóxicas e estresse pós-traumático. E como a Flávia é especialista nesse assunto, nós fizemos o convite. Bem-vinda, Flávia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada a vocês pelo esse convite maravilhoso.
Flávia, quando a gente fala de estresse pós-traumático, pelo menos o que me vem à cabeça é assim, soldado voltando da guerra, vítima de violência urbana, vítimas de acidentes graves. A gente pensa em coisas mais pontuais e mais dramáticas, né? Mais dramáticas que eu digo, mais impactantes, assim. Mas uma relação tóxica pode te fazer um soldado voltando da guerra. Queria que você explicasse isso um pouco para a gente, por favor.
Sim, para se classificar, né, o transtorno de estresse pós-traumático é uma categoria psiquiátrica, né, um diagnóstico. No próprio diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, você precisa ter sofrido um evento possivelmente traumático, né? E tem toda uma lista de eventos possivelmente traumáticos que podem gerar o transtorno de estresse pós-traumático. Para facilitar, eu vou chamar de TEPT, para não ter que falar transtorno de estresse pós-traumático toda vez. Mas relacionamentos tóxicos, né? Abusos emocionais, físicos, psicológicos, podem sim se encaixar como um evento possivelmente traumático e gerar o TEPT. Mas acho que o mais interessante é a gente pensar na clínica do trauma em geral. Tem o TEPT, que é uma coisa específica que os traumas podem gerar, mas outros traumas podem gerar outras consequências que não necessariamente só o TEPT. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser diversos quadros, né? Aí a gente está falando de uma clínica mais ampla sobre o trauma. E dentro disso, uma relação tóxica pode gerar diversas consequências, entre elas o transtorno de estresse pós-traumático.
E, Flávia, você está, desde 2013, né, atendendo a vítimas, né, de violência e seus traumas.
Isso.
E aí queria que você contasse um pouco o que você percebeu de transformação nesses quase 10 anos, no sentido do que as pessoas entendem como uma relação tóxica e abusiva, né, e tanto da incidência. Enfim, falar um pouco de como se transformou esse assunto, porque a gente de fora vê que o assunto se transformou muito, né, ele se democratizou, tem muito mais gente falando sobre isso. Muito mais gente entendendo o que é uma relação tóxica e que tem consequências sérias. Nós aqui estamos aqui por isso, inclusive, né? Mas queria que você, com seu olhar de profissional e desses bastidores, né, atendendo as vítimas, o que você percebeu de transformação?
Felizmente, acho que não é só nesses 10 anos no PROV, onde eu atendo esses casos em que são super graves, mas se transformou ali o... Acho que o perfil dos pacientes se transformaram bastante nesses últimos 10 anos, mas a sociedade se transformou em geral, né? A gente está podendo falar mais desse assunto, a gente está podendo entender que pessoas que passam por relacionamentos tóxicos não passam necessariamente por um querer ficar em relacionamento tóxico, ninguém escolhe a priori esse relacionamento, né? E as suas consequências estão sendo mais divulgadas também, como algo muito, muito grave, que pode acarretar diversas consequências para as pessoas que passam por esses relacionamentos, né? Acho que dentro disso, de novo, né, acho que vocês repetem isso em vários episódios de vocês, e eu vou repetir porque acho que é importante, o relacionamento tóxico pode vir de qualquer formato, familiar, amigos, trabalho, relacionamento amoroso, mas o que vem mais na nossa cabeça, normalmente, é o relacionamento tóxico entre um casal, e muito atravessado na nossa cabeça é um relacionamento entre homem e mulher, normalmente o homem, e isso não, a gente também tem que desconstruir de certas formas. Mas Esse normativo está aí também por uma questão social, que é uma sociedade construída em bases super machistas, né? Uma sociedade patriarcal aí que. Então, querendo ou não, eu vejo, voltando para a pergunta inicial, né? Aliás, você volta inteira, mas voltando à pergunta inicial, o que eu fui percebendo ao longo desses 10 anos, por exemplo, é que antes, no começo, no PROVE, vinham menos mulheres do que vem hoje. Acho que o fato da gente estar podendo falar mais sobre esse assunto está validando o lugar dessas mulheres que sofrem abusos e podendo auxiliar elas no buscar ajuda e buscar recursos e ambulatórios em que elas podem ser cuidadas. Dentro da categoria mulher, antes vinha muito vítimas de violências urbanas em geral, violência sexual por estranhos, quando a gente sabe que a maior parte das violências sexuais são acometidas por pessoas conhecidas ou até mesmo familiares. E nesses últimos anos, digo, os últimos 4 anos, assim, a gente tem visto mais mulheres vítimas de violência doméstica e mais mulheres advindas de relacionamentos tóxicos. E eu acho que isso é um ganho, realmente, que não é necessariamente o PROVE, adoraria falar que foi o PROVE que conquistou, não. Acho que a gente, ainda bem, socialmente, a gente está conquistando esse espaço de poder falar mais sobre esse assunto. Perder um pouco os tabus, perder um pouco a culpa, entender os lugares disso na nossa sociedade para poder vir. Então, bem-vindo mais, sim, relacionamentos tóxicos como motivos de trauma lá dentro do PROVE. E tenho visto também no consultório.
Pessoas entenderam que é uma, que é um abuso, né? Que a relação tóxica é um abuso, que não é necessário envolver violência sexual ou física para ser uma relação abusiva. E elas entenderam que elas também precisam de ajuda. Eu acho que não é que a incidência mudou, né? Mas o entendimento e a busca por ajuda mudou. É isso, Flávia.
Isso, eu acho que é justamente isso, assim, não tão mais tóxicas hoje, a gente está falando mais sobre isso e está podendo verificar a extensão os diversos formatos, níveis e intensidades que os relacionamentos tóxicos podem estar. Então, o fato da gente estar falando mais e vendo mais casos surgirem não quer dizer que tem mais hoje, sempre teve, e acho que até a gente pode teorizar que hoje está diminuindo a violência, está diminuindo os relacionamentos, porque a gente está podendo falar sobre tudo isso. Mas os dados não ajudam, né? Tem muita omissão, tem muito não desinformação nesses casos. Então, pouquíssimas pessoas buscam ajuda, validam que isso é algo a ser olhado, a ser pedido, algo como uma violência física mesmo, né? Acho que em alguns relacionamentos tóxicos a violência física entra, a violência sexual entra, mas a grande maioria pode ser que não. E acho que algumas pessoas só validam quando estão sofrendo um relacionamento tóxico quando chega ao nível da violência física. E quando chega no nível da violência física, já atravessou milhares de limites e já cronificou um sistema muito grave aí, né?
Sim, eu acho que existem palavras e manipulações psicológicas que doem muito mais que qualquer tapa, sabe? Então, que às vezes não necessariamente precisa chegar no físico,
Sim.
né? Essa parte psicológica também mexe muito, né?
Com certeza. Acho que, na verdade, acho que essa violência psicológica tem uma complexidade aí, né, que a pessoa não entende aquilo como uma violência. Então é difícil de assumir que aquilo é algo grave e aí desconstruir e validar o papel de vítima de uma violência psicológica é muito mais complexo, leva muito mais tempo, é muito imersa em culpa, em achar que foi a pessoa que causou todo aquele, né, a própria vítima causou todo aquele sofrimento. É muito mais difícil, eu também concordo, assim, não é que é mais, é mais complexo, né? Mais difícil todos esses abusos e todas essas violências são muito duras. Não dá para falar que uma é mais dura do que a outra, mas acho que a violência.
Sim, total, mas acho que você explica melhor, ou você consegue, às vezes, entender melhor quando tem uma coisa física, porque você fala, olha, isso aqui tá, né? Você tem agressões, é uma coisa que você enxerga, né? O seu corpo, de alguma maneira, fica machucado. Quando é uma coisa com palavras, e geralmente o abusador também faz uma coisa sempre dentro de casa, sempre com a pessoa, né? Num lugar onde ele, na frente das pessoas, ele sempre é um galanteador, uma pessoa super encantadora, é um traço, tá? Não tô dizendo que é uma regra. E aí eu acho que você também pode falar melhor, né? Que existe um ciclo, né, da violência que meio ele se repete, assim.
Sim, eu acho que a gente, pensando em ilustrações disso, né, no cinema, nas séries de TV, em imagens, sempre que a gente fala de relacionamento tóxico, você pode ver, as imagens são sempre ao redor de pessoas com um hematoma no rosto, né, um machucado, porque é difícil ilustrar manipulações, por exemplo, né, é difícil ilustrar um ciúme obsessivo. Quando é só verbal e psicológica a manipulação ali, né? E realmente eu sinto falta de filmes e séries que ilustrem muito bem uma relação tóxica, sem ir para violência física, por exemplo. Acho que a maior parte chega a apelar para o físico porque aí entende a gravidade. Tô falando um monte de coisa aqui, mas tudo bem, né?
Ele
É
está aqui
assim
para
mesmo.
isso, fica à vontade.
Não, você tá aqui para isso e outra, você tá dando ideias maravilhosas, né, Má? Vamos fazer um filme, uma série, falar sobre isso, a gente já tem um pouquinho de conhecimento, né? A Flá ajuda a gente no roteiro. História não falta, amiga, a
Pois
gente tem
é,
várias.
exato.
E é verdade mesmo que você tá falando, é muito legal o que você tá falando, a gente trabalha com isso,
Sim.
né? A gente faz isso. E realmente tem. Não, eu pessoalmente nunca vi mesmo uma história contada sem ter essa coisa do agressor físico,
Sim,
né? É, da manipulação.
e mesmo quando você vê uma história de um relacionamento tóxico, a gente vê como um observador, né? E é fácil a gente entrar no lugar de, nossa, mas por que que essa pessoa ficou nessa relação? Porque a gente, como terceiro observador de fora, a gente vai olhar aquela dinâmica e falar, gente, mas por que que aquela pessoa ficou nessa relação? E é muito difícil realmente explicar como que essa manipulação vai embrenhando, né? Parece uma coisa que vai consumindo a pessoa e vai amarrando ela nesse relacionamento. O relacionamento tóxico, esse termo, é de dependência química, né? Pessoas viciadas em álcool e drogas. Então, o desintoxicar-se aqui vem de um lugar de química, porque a pessoa realmente parece intoxicada por uma química naquela relação. E esses ciclos de violência que a gente fala, de ciclos de abuso, vão intoxicando de fato a pessoa num nível de dependência emocional em que é muito difícil tirar, porque a pessoa vai ficando simbiótica com outro. Simbiótica, digo, né? Num nível de dependência emocional que, mesmo que aquilo faça mal para ela, ela precisa daquilo para sobreviver, quase. Aquela relação vira estrutural da pessoa, de alguma forma.
Sim, e você falou uma coisa interessante na nossa pré-entrevista, que é que a violência, essa relação tóxica é uma das violências mais difíceis de serem superadas, porque ela é silenciosa, né? Então é o que você está falando. Você vai sendo enredado ali cada vez mais, e quando você vê, você não vê mais saída. E a outra coisa interessante que você deve ver no seu trabalho e que é legal da gente falar aqui, é que existe ali uma personalidade para ser resgatada, né? Porque a pessoa, ela foi se podando, se moldando para caber naquela caixinha que ela precisava agradar, né? Aquela outra pessoa, e foi
Sim.
deixando traços da sua personalidade pelo caminho. É, eu achei isso muito interessante, queria que você falasse um pouco disso.
Eu acho que aí que está a questão da complexidade do trauma em relacionamentos tóxicos, né? Quando é um evento único, uma guerra, ou claro que a guerra dura mais do que um dia, mas uma violência urbana e tudo mais, No TEPT, a pessoa já tem uma sensação de um antes e depois muito claro. Antes eu era tal pessoa, depois que eu passei por esse assalto, esse enfim, essa avalanche, eu me tornei outra pessoa, não me reconheço mais. O relacionamento tóxico não é de um dia para o outro como um trauma tão definido assim. É uma coisa que é gradual, né? É grãozinho, grãozinho, grãozinho. Cada dia vai, parece que comendo uma parte da independência, da sua autoestima, de vários recursos, várias potências suas, né? Então, você consegue, a longo prazo, olhar para trás e falar: sim, eu era uma pessoa e eu fui gradualmente me tornando outra. Como resgata aquela pessoa lá atrás? Eu acho que tem uma coisa que na terapia a gente trabalha, talvez você não vai resgatar aquela lá de trás, porque essa relação de fato transformou. O trauma transforma a gente. Não quer dizer que seja para pior, né? Não quer dizer que a sua transformação vai ser necessariamente ruim e que você nunca mais vai ser feliz como você uma vez foi. Mas não dá para apagar essa história, né? Como uma ferida, fica uma cicatriz. E acho que o interessante na terapia é trabalhar como é que você vai lidar com essa cicatriz, quem você vai ser essa pessoa com essa marca aí que você carrega, né? E pode vir aprendizados muito interessantes e uma construção de novos recursos e fortalecimento de potências maravilhosas que a pessoa descobriu através de uma situação muito traumática que existem essas potências, né? Eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar tanto com trauma. Muitas pessoas entram ali no consultório com uma sensação de sem saída, acabou, não tem jeito, vai ser sempre ruim, eu vou ter sempre esses sintomas, nunca mais vou voltar a ser quem era, né? E acho que através do trabalho clínico, psicológico, de um lugar de muito acolhimento em especial, você pode descobrir sim que é possível viver, não só mais sobreviver, mas voltar a viver de uma maneira até mais plena, até mais integrada com você, com seus princípios, limites, com suas forças, com mais autoestima, né? É claro que esses são os casos de puro sucesso, né? Nem sempre.
É, mas eu acho que assim, tem uma coisa legal, Flá, que você falou aí, que é isso, né? A dor transforma a gente, né? E assim, eu contando pela minha própria experiência, eu me sinto nesse lugar, assim, sabe? Que é, eu sei que eu sou merecedora, eu tô nesse lugar agora, assim, ou a minha autoestima tá muito baixa, ou ela tá muito alta, sabe? Então, assim, eu recuperei o caminho, mas eu ainda não consegui encontrar esse equilíbrio desse lugar. E a minha busca é qual a minha grande potência, porque é óbvio, e eu fico muito comparando exatamente isso que você falou, sabe? Tipo, até eu falei na terapia hoje de manhã. Contando um pouco da terapia de hoje de manhã aqui no podcast.
A gente sempre inclui.
Que é exatamente isso, assim, sabe? Que eu falei, cara, eu já sei que eu não vou ser mais a pessoa que eu era. Né? E tem coisas hoje em dia que nem cabe mais na pessoa que eu era. E ao mesmo tempo eu também não sei essa nova pessoa que vai vir, né? Dá muita um pouco de ansiedade, um pouco de angústia. Tem várias horas que a gente fica trabalhando, né? Tipo, presente, vai dar tudo certo, eu confio, eu entrego, nananã, mas não necessariamente isso funciona, né? Mas eu acho que sim, tem essa saída, né, desse lugar de estar plena, de estar numa nova relação saudável, que eu acredito. Mas eu me sinto assim, com um pé numa canoa e um pé em outra. Aí eu fico assim, sabe? Tipo, uma hora eu tô indo e eu falo, nossa, é aqui, é o meu caminho de luz. Aí volta dois passinhos para trás, eu falo, de novo. Mas eu acho que até a gente realmente limpar todas essas toxinas, você falou o um negócio da droga e eu nunca tinha escutado alguém falando isso, mas é como se fosse mesmo, né? Porque você acaba voltando numa coisa que você sabe que é ruim para você, mas você volta, e você volta de novo, aí você volta de novo, mas só mais um pouquinho, tipo, né? Tipo, é igual quando você bebe, ou igual, né, pessoas que são adictas a drogas ou bebida alcoólica. Eu também tenho uma amiga que tá passando pela mesma coisa agora. E é muito louco, ela tem consciência de tudo isso que a gente está falando e ela não consegue sair. E tem uma frase que ela fala e que muitas vezes eu também falei para mim, era assim, eu queria que fosse diferente. Porque quando você gosta de alguém, é muito difícil você ir embora. Mesmo sabendo que aquilo te faz mal, você gosta da pessoa, entende? Então, você ir embora de uma relação, sentindo, teoricamente, amor por uma pessoa que tá te fazendo mal, que você não deveria sentir, mas você sente, né? Sentimento a gente não manda, né?
Nossa, agora abriu 25 abas de várias coisas para falar aqui, mas
É para isso que eu venho sempre falar. Para isso que eu venho. A vez passada a Marília falou: senti falta da Andréia. É para isso que eu venho, para causar, entendeu? Pode abrir, pode
mas acho
abrir.
que você, primeiro o que você falou sobre, né, um pé em cada canoa aí de uma hora uma autoestima baixa, outra hora uma autoestima alta. Acho que mais interessante do que antes do seu relacionamento, provavelmente você tinha também momentos de autoestima baixa e autoestima alta, mas claro que as coisas ficam um pouco mais conscientes e claras depois que a gente começa a trabalhar e olhar para tudo isso. Então, a oscilação vai vir. Isso pode, eu garanto, né? Todo mundo garante que a vida não é uma linha reta de estabilidade para cima e seria delicioso se fosse. Mas é confiar que nos momentos em que você estiver com o pé na canoa ruim, né, para baixo, você vai sair disso. E é confiar nas suas capacidades de lidar com aquela canoa. Não de que você vai só ficar na canoa boa o tempo todo em águas tranquilas.
Gente, eu achei que eu ia mudar para uma canoa e que o mar ia ficar, ou o lago, ou o rio, ia ficar uma coisa assim, sabe? Plena, pleníssima,
Eu
para
adoraria
sempre.
também, quem não,
Flávia
né?
veio para trazer verdades.
Sim, infelizmente trouxe
Tipo,
verdades.
amiga, preciso te contar, isso não vai acontecer.
Sim, frustração faz parte da vida, a gente tem que aprender com isso. Mas não, acho que a gente também constrói uma canoa boa, mais fortalecida também. Não é só que é que, né, marés oscilam, o rio tem chuva, tem tempestade, tem muita coisa aí fora do nosso controle.
Às vezes vem um tsunami.
Tsunamis, exato. Mas é entender que você tem capacidade de subir na canoa e que você vai conseguir superar esses momentos de dificuldade, né?
E muito legal você estar tá ilustrando isso, a gente é super visual, né? Que daí eu fiquei pensando nisso também, que eu acho que depois também você já vai saber quem que você vai deixar entrar dentro dessa sua canoa, né? E quem não. Então tem todas essas coisas também, né? Que a gente fica mais consciente em relação a tudo, né?
Sim, e só voltando numa coisa que você falou também sobre, às vezes, você falou, né, a pessoa continua amando aquela pessoa que faz tão mal, e também faz parte de um processo, acho que, da análise, de entender que aquilo que a pessoa achou que era amor, talvez não era amor.
Exatamente. E eu ficava falando isso para mim. Eu falava, gente, quando eu queria ir embora da minha relação, eu falava, gente, isso não é amor. Isso não é amor.
Não.
Eu falava para mim, sabe? Porque dentro da minha casa, este tipo de amor, ele é normal. Então, a minha referência é ruim. Então, eu repeti. Mas eu repeti um padrão. Mas é isso. Eu falava exatamente isso. Eu falava, gente, isso não é amor. Tá todo mundo aqui equivocado, pessoal. Tipo, deixa eu sair
Mas eu ia
daqui.
falar isso.
E começar a entender o que que é, né? Porque demora, que é o que você falou também, não é uma coisa rápida, né?
Mas eu ia falar isso sobre o paralelo que a gente fez com drogas, né? Porque ninguém fala, não, vai lá fumar um crack que te faz bem. Mas quando é a relação amorosa, as pessoas falam isso, né? Não, ele tá cuidando de você. Não, é assim mesmo. Não, você tem que segurar esse casamento.
Com certeza.
Eu escutei a seguinte frase: você é muito exigente. Eu falei, ah, que legal. Então, eu vou ser exigente mesmo, porque eu mereço muito mais do que
Não, e
isso.
é a mulher que está reclamando, né? Que não está dando valor àquela pessoa maravilhosa que ela achou, porque a gente também foi educada para, né, tem que ter um bom casamento, seja lá o que isso for, né?
Eu acho uma das frases mais tóxicas possíveis é o amor supera tudo. Não, gente, esse tipo de amor não supera tudo, né? Isso não é amor em primeiro lugar. Entender que o amor não é para cercear a sua liberdade, não é para você, para te controlar, não é para te podar das suas amizades, da sua família, te deixar para baixo. É que a vivência de um relacionamento tóxico, quando a parte boa, né, a lua de mel no ciclo, que a gente fala da fase lua de mel, Realmente é uma vivência de lua de mel, uma delícia. Você se sente a Afrodite na terra, né? Se é um relacionamento amoroso sexual, você se sente a Afrodite na terra, né? Sendo o melhor sexo, a pessoa mais
E a
linda do.
gente gosta, né, Flá?
Sim, é uma delícia. Mas. Mas a parte ruim. Ela vem não anunciada, nem sempre é anunciada, e quando vem, te leva para um inferno. Então, uma vivência de polos extremos, né, em ciclos que vão se encurtando e intensificando. E isso vai te enlouquecendo, vai a pessoa consegue construir que aquilo é seu, que é sua culpa. E aos poucos, aquela pouca autoestima, pouca ou não, mas aquelas pequenas ferramentas que você tinha de combater, de se blindar dessas agressões, vão sendo desconstruídas. E acho que o mais complicado é que você acaba absorvendo esse abusador, né? Não é só você se distanciar do seu abusador, da pessoa tóxica que está na sua vida, é você desconstruir o abusador que ficou dentro de você. Pensa no divertidamente, né? Ilustrando de novo, é como se ali naquele painel de controle também tivesse um abusador, que ficasse ali o tempo todo. Mas você que escolheu isso. É sua culpa de ter feito aquilo, né? Vai construindo um abusador ali interno, que esse é o mais complicado de.
De se reeducar, né? De se ressignificar,
Sim.
talvez. É quase como você pegar um controle remoto e entregar na mão do outro, né? E falar assim, vai aí.
Sim.
Não, tipo, e é um controle que é seu, que assim, a gente não deveria dar na mão de ninguém, né? Porque o preço é bem alto depois, tipo.
E isso, eu acho que é difícil confiar de novo depois, né, dessas relações. Obviamente, é muito difícil voltar a se relacionar em vários sentidos aí.
O primeiro que eu me apaixonei na sequência, assim, foi muito, muito difícil, muito. E eu não conseguia enxergar a pessoa, porque eu ficava lidando o tempo inteiro com todos os meus traumas e medos, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sentia que eu tava lidando com é isso, eu não lidava com a pessoa, eu não conseguia enxergar a pessoa. Eu tava lidando com meus traumas e com medo, é muito louco, né, isso. Eu achava todo o tempo que ele ia reagir, ou uma coisa que ele falava era um gatilho, sabe? Agora já tá bem melhor, mas a primeira foi bem difícil. Então, e aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você desse um pouco de esperança pra gente e pros nossos ouvintes, né? Mas, tipo, você teve casos de pessoas que tiveram uma relação, né, tóxica e saíram e que hoje em dia, tipo, estão bem na canoinha plenas? Ou conta pra gente,
Sim,
porque eu tô louca pra saber
não
dessa
só isso,
notícia.
mas na nossa entrevista também a Flávia falou uma coisa muito bonita, que o trauma é uma janela de oportunidade. Eu também ia falar pra gente virar a chave aqui do otimismo, né? Porque o podcast chama Desintoxica justamente porque a gente quer levar as pessoas para esse caminho da luz, que embora não vai ser, vai ter tsunami também, mas pelo menos de outros tipos. Mas
Né?
falar um pouco sobre isso, né? De como é uma janela de oportunidade para uma reinvenção que pode ser muito positiva. Não, conta, gente. Eu não conseguiria trabalhar com isso se eu não visse casos de sucesso e histórias lindas de reconstrução e janelas sendo super aproveitadas. É isso que me encanta em trabalhar em lugares que envolve tanta dor e tanto sofrimento, né? Trabalhar com um campo traumático é trabalhar com um sentimento de aniquilação. E eu realmente vejo isso e gosto de pensar nisso, que o trauma ou qualquer experiência de dor, né, que não precisa ser necessariamente o trauma que gera transtorno de estresse pós-traumático, pode vir a ser um convite para a pessoa se rever, para a pessoa rever a vida dela, para realmente abrir novas portas e oportunidades em que a pessoa não nem sabia da possibilidade de existência. E eu acho que eu já acompanhei casos de relacionamento tóxicos entre amigas, mas assim, que virou um nível de tóxico tão abusivo que a pessoa adoeceu mesmo, assim, precisando de remédios e tudo mais, e que isso possibilitou rever, né, toda a vida dela, como foi construindo esse campo, né, como foi construindo essas brechas para adentrar numa relação tóxica, porque isso não vem também muito do nada. A relação tóxica, sim, qualquer um está sujeito a isso, mas a gente vai entendendo que também tem toda uma história por trás, anterior a essa relação. E eu acho que eu já vi também pessoas, né, algumas pessoas que desenvolvem TEPT por causa de um relacionamento tóxico, quando você vai ver na história da pessoa, tem abusos sexuais na infância, tem já todo um ambiente ali que também criou, foi fértil, coloquem entre aspas essa fertilidade aí, fértil para esses relacionamentos tóxicos se implantarem, né? Então, quando vem o trauma é um divisor de águas, né? Tem antes e depois. Fica muito claro para a pessoa aquela pessoa de antes não vai estar talvez tão presente. Quem vai ser essa nova pessoa e esse poder de se reinventar e renascer de alguma forma, reestruturar, é muito poderoso, né? Tem, sim, muitas pessoas que se reerguem desses traumas de uma maneira que é inspiradora. Para mim é uma delícia acompanhar os casos e ver a pessoa se reerguendo de uma maneira ainda mais fortalecida, assim.
Mas o detox é possível, né? Ele
É
acontece.
possível. E acho que essa questão, né, da pessoa ficar exigente, né? Voltando à questão dos machismos, né? Hoje as mulheres estão, talvez, quem está mais consciente dessas relações, desses padrões machistas da sociedade, parece que as mulheres estão muito difíceis, elas estão muito exigentes. São exigências que a gente nunca fez, são exigências que a gente nunca colocou antes. Antes a gente tinha que dar graças a Deus de estar casada e com os filhos e com o marido do nosso lado e ponto. Não importa o formato, as condições. E o que aquilo estava gerando, né? Não é exigência.
E falar impressionante, impressionante quantidade de pessoas casadas, infelizes, em relações super tóxicas, mas que não se separam exatamente por isso, né? E eu escuto muito isso, né? Tipo, ai, mas por que você é uma mulher tão linda? Você não sei o que. Gente, melhor antes só do que mal acompanhada. Obrigada. Mas é isso. Eu acho que. E eu acho que junto com essas mudanças de comportamento da sociedade, né? Que o patriarcado tá se desconstruindo, várias coisas estão mudando. Eu acho que a gente também vai encontrar. Talvez, e aí eu posso estar viajando, você me fala, mas maneiras saudáveis de se relacionar, onde cada um tem seu espaço, quer dizer, um novo jeito de se relacionar, até amorosamente, sabe?
Sim, os relacionamentos estão sendo repensados, né? Não só na questão da não monogamia ou monogamia, e aí abre todo um outro campo sobre isso, mas as relações em si, os casamentos estão sendo propostos de outra maneira, e tem que repensar mesmo, porque até a ideia do amor romântico, que é essa ideia de o amor supera tudo, o amor salva tudo, que tipo de amor que você está falando? Né, de companheirismo, é de respeitar as identidades e independências de cada um e ainda assim formar uma aliança para seguir juntos, né, num caminho que é o que a gente mais quer, ou é um amor que inibe o outro, controla, que é uma posse, né, que isso não é amor. Quando não tem liberdade, né? E aí a gente vai entrar em outros temas sobre liberdade dentro do amor, mas isso mesmo nas relações, né, de amizade, familiares, quando o outro te poda, quando o outro te julga, não é assim que é tem que questionar mesmo esses casamentos e tudo mais. Mas não é fácil. E também tem muito uma construção do ficar sozinho é uma derrota, né? O estar sozinho é uma coisa que deveria ser vergonhosa e que a pessoa é um caso de não sucesso. E acho que isso também é uma desconstrução que a gente tem que passar na sociedade, né? Porque uma pessoa pode ser muito bem-sucedida estando com ela mesma, né? De fazer as escolhas dela ali.
Também essa noção de que relacionamento de sucesso é o que dura para sempre, né?
Sim.
Meus pais ficaram juntos 35, 36 anos e se separaram, e aí às vezes eu escuto, nossa, mas o que que deu errado? E eu falo, gente, nada. 36 anos, pelo
Deu
amor
super certo, os 36 anos, exato. Por isso as pessoas também ficam medindo por isso, né? Não é, deu super certo, mas era o tempo, nada para sempre, né,
de Deus.
gente?
Exato.
E que boring ser para sempre. Eu fico pensando nisso também, gente. Que a possibilidade da gente trocar e conhecer outras pessoas na vida é muito mais legal do que você ficar com uma pessoa só pro resto da vida, gente.
É,
Eu não
e acho
sei.
que a gente pode.
Eu prefiro me aventurar nessa.
E é muito bom olhar para trás e apreciar as relações legais que você teve também, né? E que tiveram seu tempo de acabar ali, porque algumas se esgotam, as pessoas mudam, tem mil fatores para manter uma relação, mas é gostoso olhar para trás e falar: nossa, aquela relação foi muito legal. Isso não quer dizer que você quer voltar para ela. Você quer continuar, né? É simplesmente apreciar a sua história aí. E apreciar também, de alguma forma, a relação não, mas a vivência dessa época do relacionamento tóxico como esse divisor de águas. Não foi legal, você não repetiria, não aprecio o que eu vivi, talvez não tenha orgulho do que vivi, mas aquilo me ensinou a ser mais forte, a colocar mais limite, a me apreciar mais, a entender o que é um amor saudável. A pessoa pode sair de um relacionamento tóxico sem saber exatamente o que é um amor melhor, um amor mais saudável, mas saber exatamente o que não quer repetir.
E você acha que geneticamente, ou porque a gente estava até falando dessa parte mais química, existe uma tendência, então, para as pessoas que têm traumas, talvez, aí não é uma coisa genética, mas talvez traumas na infância, tem mais probabilidade de viver uma relação tóxica na vida adulta?
Aí realmente acho que nem passa por uma questão genética, apesar de hoje a gente ver questões genéticas que são perpetuadas pelos traumas, né? Isso eu vou falar de outra parte antes, mas eu acho que é muito mais uma questão de modelos, né? A gente é ensinado modelos de relacionamento desde que a gente nasce. Toda a questão que Freud trouxe, que foi tão inovador foi que a relação parental influencia nas suas decisões adultas, né? Então, as nossas relações de cuidadores primários, para não colocar só pai e mãe aí, né? Vão ser uma régua definidora de como você vai se relacionar ao longo da sua vida. Não vão ser as únicas réguas e não quer dizer que você não possa mudar essas réguas, mas é o primeiro momento em que você estabelece: ah, isso daqui é um tipo de amor. Isso é o jeito que eu conheci como as pessoas se relacionam. E, obviamente, se essa régua for tóxica, se essa régua ensinar que o amor vem através de violência, o amor vem através de manipulação, é mais fácil você reproduzir esse padrão de quando você é criança. Então, a mudança desse padrão vem com muita consciência, muito trabalho de olhar para trás também. Acho que o trauma traz isso também. O trauma, você volta na sua história para entender o que te levou a fazer essa escolha. Eu acho que tem essa questão que é também complexa dos relacionamentos abusivos, que em algum lugar tem alguma escolha, né? Não é que você está andando na rua e você, de repente, vem um ladrão e te assalta e não teve ali grandes escolhas. É uma fatalidade isso. O relacionamento abusivo, é importante passar pela questão de em que momento que você foi escolhendo ficar nessa relação. Você não topou desde o primeiro momento: ah, esse cara aqui é manipulador, ele é ciumento, ele me xinga, é esse que eu vou escolher, né? Não é assim. É essa construção de pouco em pouco que vai se tornando tóxica. Mas depois que você sai, é importante você tomar responsabilidade também sobre o que foi essa relação, né? É tão importante quanto você entender o seu lugar de vítima de uma relação, quanto você depois se responsabilizar para não passar mais por isso no futuro, né? Nesse sentido, acho que a gente pode falar de culpa e responsabilidade, né? Acho que a culpa aprisiona a gente no passado, né? A culpa, você fica ali se martirizando, falando: por que que eu fiz isso? Por que que eu não consegui sair disso antes? Como que eu fui chegar nesse ponto? Já na parte de se você se responsabiliza sobre aquela relação, fala, bom, tá bom, eu fiz isso, eu passei por algo que eu não tenho orgulho, mas o que que eu faço daqui para frente? Daqui para frente eu não vou mais reproduzir tal padrão, não quero mais. Óbvio que às vezes a gente tem nossos encontra pessoas que podem convidar a novos padrões tóxicos, mas você está mais atento a tudo isso, né?
Sim, e eu acho que esse momento de se responsabilizar é muito importante mesmo, porque a gente fala bastante disso também, né, mas assim, pelas histórias que a gente escuta, assim, é sempre a gente também tem essa parte tóxica dentro da gente, né? Então, é uma relação que o abusador não faz nada sem a vítima, né? A pessoa abusada também se deixa ser abusada, então,
Sim.
acho que é uma
É impressionante, né? Alguma coisa nesse padrão de abuso vai encaixar perfeitamente em algum complexo seu. E aí que está o poder de manipulação de uma relação tóxica, né? Se a pessoa se sente que nunca foi amada na vida, a parte boa que é sedutora, que é uma delícia, a vivência de Afrodite na Terra sendo bajulada e adorada, se sente que tem uma autoestima muito baixa e nunca sentiu isso na vida, obviamente aquilo vai encaixar perfeitamente para o abusador manipular aquilo da forma que quiser. A partir do momento que conquista e fisga, esse fisgar vai sempre estar relacionado com alguma coisa muito seu, muito, muito profundo, um complexo. É muito, muito profundo e é muitas vezes inconsciente da pessoa.
É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que é sempre inconsciente, né? Dos dois lados.
E por isso que não dá para se culpar mesmo, não dá para a pessoa não sabia disso, né? Ela passa a reconhecer isso num processo de terapia, sobre todos esses processos inconscientes mesmo que levaram a essas escolhas. Não foi tão consciente e ativo. Por isso que é tão, né, de novo voltando àquela coisa de como é difícil ilustrar esses casos, e falar, mas como que a pessoa escolheu isso conscientemente? Não, voltando à toxina, a pessoa estava ali, né, drogada por aquela relação de alguma forma. É uma química que não consegue entender como que está acontecendo. Precisa ir num padrão, às vezes, muito autodestrutivo para conseguir sair, né? Tem que se assustar em algum momento. A pessoa se assusta ao ponto que chegou.
Geralmente é nesse ponto que ela começa a se movimentar para sair.
Sim, que começa a entender, bom, não está tão certo, não está me fazendo tão bem quanto eu achava isso daqui. Passou um limite. Aí o limite é consciente quando passa, né? E quando passa esse limite é que começa a entender que precisa. E no consultório, diferente do no próprio, vou falar desse, né, da abordagem do TEPT e da abordagem do trauma. No próprio, as pessoas que vão lá já vêm diagnosticadas. Você tem transtorno de estresse pós-traumático devido a este evento aqui. No consultório é uma construção diferente. Às vezes as pessoas vêm no consultório, ah, estou vindo aqui porque estou infeliz com o meu trabalho, estou querendo ver as questões de autoestima e nem sabem que estão em relacionamentos, em padrões de relacionamentos tóxicos. Eu, como terapeuta, eu tenho que segurar a minha angústia de verbalizar isso, né, muitas vezes, porque pode ser que seja uma verbalização antes do tempo do paciente. Se eu falo logo de cara, isso é um relacionamento tóxico, você tem que sair disso, que nem sempre é meu papel de falar, a pessoa pode falar, legal, eu amo meu parceiro, tchau, você é que tá louca, né, e abandonar aquela possibilidade de transformação que é a terapia. Muitas vezes tem que deixar o tempo da pessoa realmente tomar consciência daquilo que está vivendo. Não dá para interferir, tem que saber muito bem o momento da interferência. No PROV, no ambulatório, já vem nomeado o trauma. E aí é mais direto que lá é uma abordagem de uma psicoterapia breve, que é mais interventiva, é de 6 meses, né? Uma coisa pelo SUS. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais intensa e de um caráter mais emergencial mesmo. No consultório já é uma outra história, né?
Desintoxica. Desintoxica. Pode recomendar nosso podcast, Flá. Algumas pacientes. Tipo, olha, não sei, de repente pode te ajudar.
Pode ser interessante escutar. Nossa, eu tô chocada, nunca tinha pensado nisso. Tô pensando no autocontrole, a terapeuta, meu Deus do céu. A vontade de gritar, falar, amiga, sai, vai! E não poder falar naquela hora.
Não, total. É, eu também nunca tinha pensado nisso. Deve ser difícil falar, mas faz total sentido, né? Porque realmente, e mesmo eu vejo assim, né, com pessoas com a gente já conversou e fez pré-entrevista com pessoas aqui para o Desintoxica, que a pessoa, tipo, sei lá, ela acabou, tipo, ela terminou ontem, ela ligou pra gente, sabe? Então, assim, ela sabe que ela tava numa relação tóxica, mas ela ainda não aceitou esse processo. E quem é a gente, de novo, né? A gente não pode diagnosticar. E como a gente sempre foca também em trazer histórias que as pessoas já passaram por isso e já estão num outro lugar, né? Com o pé na canoa um pouquinho mais pra frente. Porque é isso, existe um tempo aí, né? Que você não pode ser interrompido, você não pode, assim, a gente, óbvio, não vai diagnosticar, mas também não pode falar, né? Tipo, olha, você tá vivendo isso, você tem que fazer aquilo, porque geralmente as pessoas não aceitam mesmo, né? E aconteceu algum caso com você, Flá?
Ah, já aconteceu, sim. Já tive, acho que eu já trabalhava com esses assuntos e passei por um relacionamento tóxico também. O que eu acho que dentro da minha atuação me fez entender muito mais todos esses casos, né? Tomei um susto ali de, tipo, cair do meu salto alto de terapeuta que trabalhava com violência e, né, e falei, eu ia passar por isso? Olha a arrogância falando, né, de um lugar em que entendi que todo mundo é sujeito de passar por isso, porque não é uma coisa simples, não é essa construção de pouco em pouco que vai nos tomando, né? Eu acho que eu entendi muito também o lugar dessa verbalização. O que eu agora é uma coisa importante. Eu não sou a favor de não meter a colher no relacionamento alheio, tá? Eu como amiga, eu falo mesmo as coisas. Eu chego para minha amiga e falo, olha, isso não tá certo, isso daqui presta atenção, não tá te fazendo bem. No lugar como terapeuta, eu tenho que entender qual é o momento da intervenção e se é necessária essa intervenção de nomeação pelo paciente. Né? Às vezes o ideal é esperar que a pessoa chegue e fale para mim, eu acho que eu estou vivendo uma relação tóxica, eu acho que isso daqui que eu passei não está muito legal, e essa é a investigação vindo do paciente. Mas tenho questionado muito essa suposta neutralidade do psicólogo, né? No sentido, agora causei para quem está escutando, mas tudo bem. Mas
Pode causar,
tem
Flá. Você tá aqui para isso também. Desintoxica tudo, conta tudo.
não, que essa suposta neutralidade né, do lugar do terapeuta, eu tenho questionado assim um pouco. Pensando assim, por exemplo, a pandemia, né? Eu acho que na pandemia os terapeutas foram colocados à prova a questão de que são agentes de saúde, são agentes de consciência. Por que não a gente falar no consultório durante a pandemia? A gente falou, use máscara, se isole se possível, use álcool gel, fomos agentes de saúde. Por que que isso só se aplica em momentos de pandemias mundiais e, né, de dar esse direcionamento quando a gente está observando algo grave como uma violência, como um relacionamento tóxico? Acho assim que a gente não pode ser completamente uma tela em branco e não verbalizar certas coisas. É importante, às vezes o paciente não tem as condições de nomear por si próprio e precisa sim de ajuda de alguém que está observando tudo aquilo com detalhes e falar, olha, talvez você não esteja vivendo um relacionamento muito bom. Não precisa dar o nome abuso, estupro, não precisa dar os nomes mais fortes naquele momento, porque pode ser demais para a pessoa, pode assustar tanto que a pessoa abandone o processo terapêutico dela. Mas é importante sim que a gente se posicione um pouco em prol da consciência e da saúde do paciente que está ali. Mas isso sim, foge de muitas das psicologias clássicas, em que não é algo para se.
Eu não sabia disso, que o psicólogo tem que se comportar com neutralidade. Isso é uma regra, uma lei, um comportamento que, tipo, existe e que você precisa se colocar dessa forma? Isso
Então,
não.
essa neutralidade passa por uma questão ética, né? No sentido de o quanto que você está inferindo no processo do paciente e não é que você não pode, mas o ideal é que venha do paciente no tempo dele, no processo dele, né? Certos
Tipo,
momentos.
você guiá-lo a chegar à conclusão sozinha, tipo isso, né?
É, porque você pode atravessar o tempo ali da pessoa, os limites, e ser um processo até agressivo para o paciente se você faz isso de uma forma precipitada. É que nem você ir na primeira sessão e alguém, um terapeuta que você mal conhece, fala: bom, você está claramente num relacionamento tóxico e abusivo e tem toda uma história aí por trás. Você vai
É,
falar.
talvez eu não voltasse também num primeiro momento se rolasse isso. Bacana da gente saber que tem pessoas que conseguiram sair disso, mas eu acho que o mais legal ainda é a gente também estar tá consciente de que a gente pode investir nas gerações que estão vindo, que já vão ter um chip diferente, que talvez não vão ter esses comportamentos patriarcais e que vão ter um novo olhar para novas relações, que já tem, eu acho que um pouco já tem, né? Mas assim, se realmente, né, já vim sendo construindo da base novos padrões e hábitos saudáveis, porque até o que você falou, o negócio da saúde, assim, de interferir, eu acho que a saúde mental vai valer ouro, gente. Vai ser igual a água. É verdade, o mundo tá muito difícil, né? Assim, veja as agendas dos terapeutas. Não tem horário.
Sim,
Profissão do futuro.
planos.
Bom,
Não é, gente.
eu ia até falar, eu achei que a gente ia terminar falando sobre a importância de procurar ajuda profissional, procurar terapia no caso de relação tóxica, mas eu acho que não precisa falar isso,
Ai, vamos
porque.
falar.
Mas é que foi tão profundo, a
Não.
Flávia trouxe coisas, né, visões sobre o tema tão profundas que eu acho que está dito. Eu achei incrível, muita coisa que você disse aqui. Muito obrigada.
Ai, que bom. Eu sempre acho que quando eu estou falando de um tema que eu estou há 10 anos imersa nele, eu sempre acho, gente, não estou trazendo nada de novidade. Todo mundo já sabe dessas coisas. Então, que bom que vocês estão gostando. Mas é fundamental. E, de novo, vamos reforçar. É maravilhoso ver uma pessoa no consultório saindo de um relacionamento tóxico e se empoderando de si mesma. Vendo todas as potências que já estavam ali, só esperando para serem integradas e reforçadas, assim. É um processo maravilhoso mesmo. É um renascimento, é meio uma sensação de ver uma pessoa, movimento de fênix, assim, né? Tem que morrer, queimar
Nossa, você
até
tirou a palavra da minha boca.
a fim.
Eu ia falar, tipo, renascer como uma fênix, porque é assim que eu me sinto.
Mas é,
Vamos virar
eu vejo.
fênix, Marília!
Tá anotando, gente.
E às vezes é isso, tem que desintoxicar mesmo, é fazer o processo de abstinência, é ficar aquela melequinha sem potência para depois ir construindo tudo de uma maneira. Não é do zero, né? A estrutura sempre vai estar ali já. A gente não demole tudo e constrói do zero, mas pode vir de forma mais reforçada e mais integrada e muito mais bonita, assim, nesses processos.
Ai, que lindo. Ah, acho um jeito lindo de encerrar o nosso episódio de hoje. Flávia, muito obrigada por tudo que você trouxe aqui, por essa troca. É, como você falou, que abriu várias janelas, várias abas aí de assuntos. Acho que para quem ouvir também vai abrir muitas abas de assuntos e de entendimento, né, do que a pessoa está passando ou já passou, e do que estamos passando como sociedade, essa transformação incrível. Muito obrigada, foi muito, muito legal.
Obrigada a vocês pelo convite, foi maravilhoso poder falar, ainda que de um tema difícil, um tema que está sempre me mobilizando, porque eu acho que é isso, é uma possibilidade de sempre inovação, transformação, melhoria aí para as pessoas, e a gente está precisando cada vez mais falar sobre esse tema, que é duro e complexo, mas obrigada pelo convite, por me ouvirem as minhas analogias e ilustrações malucas que às vezes eu faço aqui.
Foi ótimo. Gente, a esperança. Isso.
Exato. Obrigada, Flá, pelo seu tempo, pela troca maravilhosa, pelo aprendizado.
Obrigada.
Foi muito maravilhoso.
Beijo, gente. Obrigado.
Obrigada. Até a próxima.
Tchau, lindona.
Olá, eu sou Guilherme Rodrigues, produtor áudio sonoro deste podcast, com idealização e roteirização de Andréa Martins e Marília Hollenberg, com coordenação de casting de Guilherme Rodrigues. Este podcast é uma realização de The Bird Entretenimento.